Programa CBN Goiânia. Edição especial Café com CBN. Apoio Sistema OCBGO, a Casa do Cooperativismo Goiano. Realização CBN Goiânia.
Estamos de volta, terceiro bloco do Café com CBN. Hoje a gente está aqui na Casa do Cooperativismo, no Jardim Goiás, aqui em Goiânia, a OCB, Organização das Cooperativas, né, Brasileiras aqui de Goiás. Então a gente está agora para falar sobre inovação e cooperativismo. A gente vai falar também da COPSPAR, Cultura Cooperativista e também Educação. Participam aqui desse bloco a coordenadora de inovação e projetos especiais do Sistema OCB Goiás, a Carla Vinhadelli. Carla, muito bom dia. Obrigado por estar aqui conosco.
Bom dia. Eu que agradeço. É uma honra, um prazer imenso estar aqui hoje de manhã com vocês.
E também, quem vai falar aqui nesse bloco conosco, é o doutor em inteligência artificial, professor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás, membro fundador do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás, Celso Camilo. Doutor Celso, muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco.
Bom dia, ouvintes da CBN, um prazer imenso estar aqui. Parabenizar aí o sistema OCBGO e a CBN por essa iniciativa.
Camila, quando a gente fala sobre inovação, né, e aí a gente vai falar especificamente para o cooperativismo, a gente tem que começar por onde para começar essa nossa conversa aqui?
Acho que para falar de inovação no cooperativismo, acho que a gente traz um pouquinho também dessa cultura, né, que a gente quer, e a gente tem esse propósito aqui dentro da Casa da OCB de disseminar, né, essa cultura de inovação dentro das nossas cooperativas. E eu entendo que hoje, né, está bem latente esse tema nosso, e a gente tem feito esse trabalho com várias parcerias, né, que a gente tem na casa, de disseminar esse tema que é latente, né, para todas as cooperativas do nosso estado.
Eu peço perdão, porque estava aqui no meu script Camila. Estou mudando tudo. Peguei o sobrenome do professor Camilo, transformei para Camila e é Carla. Carla, me perdoe.
Não, tá tudo bem.
Troquei o nome aqui da Carla aqui, mas eu já me desculpei aqui, me desculpo também com o nosso ouvinte que está acompanhando a nossa programação. Professor, quando a gente fala de inovação, como a Carla trouxe aqui para a gente, inovação muitas vezes as pessoas pensam, não é, Carla, que é máquina. Vamos encher esse local que a gente está aqui, que é o auditório onde a gente está, de máquina, pronto. Nós somos tecnológicos e inovamos bastante. Não é isso, né, professor?
Não, inovação ela pressupõe muito mais questão cultural do que questão de infraestrutura, né? Eu costumo dizer que nós temos três pilares a ser trabalhados na inovação: pessoas, processos e ferramentas. Então, ferramentas é uma delas, mas é a última. A primeira, na ordem, é pessoas que fazem processos organizados para então utilizar ferramentas. Se a gente não mexer em cultura, não se pode falar em inovação sustentável, né? Então, e aí vem a dificuldade, porque cultura é algo que você mexe e muda a médio e longo prazo. Você não consegue mudar a cultura a curto prazo. E é bom desmistificar um pouco o que é cultura também. Porque fala cultura, a palavra cultura, e ela fica meio numa nuvem. O que é cultura? É uma coisa que não tangibiliza, não encosta, né? Eu costumo traduzir de forma bem simples cultura como algo frequente. Então você come arroz e feijão e faz parte da sua cultura porque você come arroz e feijão todo dia. Faz parte da sua cultura falar português porque você fala português todos os dias. Né? Então, o que é cultura? É tudo aquilo que você frequentemente repete. Então, se a gente quer colocar a inovação como cultura da organização, a gente tem que colocar ela repetindo todos os dias dentro da organização. Se aquilo for o dia a dia da organização, então ela interiorizou dentro da cultura. Caso contrário, ela só é ainda um discurso ou está no planejamento estratégico, mas não conseguiu ir para a execução.
Essa parte da cultura para o cooperativismo, Carla, ele é um pouco diferente pelo formato que é o cooperativismo. Por exemplo, poderia ser, por exemplo, um dono, né, de uma empresa e da cabeça dele. Não, eu quero, eu não quero. O cooperativismo tem sempre essa participação, né, nas decisões. Isso facilita, Carla, quando a gente pensa nessa inovação dentro dessa cultura que o professor Celso comentou agora?
Eu concordo muito com o Celso, esse trabalho do dia a dia. E eu acho que é o que a gente tem feito como sistema OCB para as cooperativas. Sempre que a gente fala de cultura, né, e de inovação, a gente tem levado como algo não tecnológico. que eu acho que ainda é meio místico mesmo, né? Quando a gente fala de inovação, alguém pensa em tecnologia, algo muito voltado para robô e não sei o quê. Então, o que a gente tem feito é exatamente levar para as cooperativas que a inovação, essa cultura de inovação, ela vem para facilitar e melhorar os processos delas internos, dos colaboradores, alta liderança, né? Então, o que a gente tem trabalhado muito com as nossas cooperativas é esse entendimento. Que quando a gente está falando de inovação, a gente está falando de pessoas, de melhoria para pessoas e processos.
Até tem uma pesquisa, né, do sistema OCB que mostra que para 42% das cooperativas, o principal desafio para inovar é a falta de organização, ideias e projetos. Esses são mesmo os pontos observados aqui também no estado de Goiás, quando você trabalha com as cooperativas?
Sim, é um ponto. Essa pesquisa, né, que a gente fez até em parceria com a UFG, que é o panorama, né, das cooperativas goianas, tem até uma média boa. A média das cooperativas no quesito inovação ficou em 2,84 na última pesquisa. Existem várias coisas que foram identificadas, são avaliadas 10 iniciativas de inovação na pesquisa, com nota de 0 a 4, né, por isso que a pontuação foi 2,84. E, assim, vários gargalos, esse é um deles, como melhoria de processo, como melhor atendimento para o cooperado. E a gente tem trabalhado iniciativas de inovação para ajudar as cooperativas nesses gargalos, sim.
Como é que isso pode ser feito, professor, dentro dessa organização?
Pergunta de $1 milhão, né? Porque cada organização é uma organização diferente, tem suas culturas, né, um pouco internas. Mas o desafio, acho que é mapear, começando pelo estudo que foi feito, né, parabenizando a OCB por isso, mapear as dores, as dificuldades individuais e tentar personalizar a ação, o plano, a partir disso, né? Então, para cada realidade, um plano com um tempo, uma aceleração diferente, com pessoas engajadas diferente, começando pela governança, né, sempre começando pela governança. A governança tem que estar bem ciente da responsabilidade que ela tem de manter aquele plano em execução, porque na dificuldade é muito comum as pessoas abrirem mão dos processos. Então, acho que o primeiro passo é mapear, o segundo passo é educar. Assim, eu preciso educar as pessoas que vão fazer parte desse processo.
Professor, também ainda falando de pesquisa, uma pesquisa do Sistema OCB levantou o estado, né, da inovação no cooperativismo. Foram quase 500 pessoas respondendo, participação via web. Um questionário que foi respondido, eu achei interessante, entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021. Período ali, pandemia, saindo da pandemia, né? Mostra que as cooperativas estão mais atentas do que nunca a essa necessidade de inovar. É um legado que a pandemia deixa para o cooperativismo?
Eu acho que a pandemia, de fato, acelerou muito a digitalização dos processos. Demonstrou que é possível fazer mais e melhor, mesmo ausente do presencial em alguns casos. Então esse sim é um legado positivo, mas ao mesmo tempo, ele, se não for atacado, se não for trabalhado, ele pode se diluir, sabe? Então acho que é importante as pessoas sim pegarem essa motivação, mas pegar uma motivação que montando planos e projetos que entreguem algum valor de retorno. Esse é outro ponto importante na inovação. A inovação, ela não pode ser vista como um custo. Ela tem que ser vista como um investimento. E para isso, você tem que ter percepção de retorno, né? Você tem que ter o cálculo do que a gente chama de ROI. Por mais que tenha risco no processo, você tem que ter risco, porque é inovador. Mas você tem que ter percepção de retorno do que você está fazendo, né? E às vezes a organização começa a fazer um processo de inovação sem pensar um pouco em como vai ter aquele retorno daquele processo, sabe? Então esse é outro problema importante, que passa pelo financeiro, passa pelo estratégico, mas é importante pensar um pouco sobre isso, do retorno e o valor de entrega.
Carla, eu vou usar até o exemplo. Agora há pouco a gente teve aqui a presença do Divino lá de Rio Verde, da COP Recicla, e ele falou muito sobre isso, sobre essa atenção, especialmente dele, da cooperativa que ele está, em relação à inovação, a processos, à gestão, algo até que era muito distante para ele. Ele contou um pouco da vida dele aqui, algo que era muito distante, mas que de repente ele começou a perceber que é através dessa inovação, que é através da gestão, que é através dos processos ou da organização dos processos, é que a cooperativa pode crescer. É um bom exemplo quando a gente pensa em uma pessoa que vem do interior, está agora estudando, fazendo a sua pós-graduação, esse pensamento dessa inovação, e esse pensamento pode motivar outras pessoas também?
Com certeza, e é um grande avanço, né? E para a gente é até prazeroso ouvir ele falando isso e falando que, né, tudo que ele tem adquirido, agradecendo a OCB por isso. Então, a gente vendo que o nosso trabalho está reverberando, né? É um ótimo feedback. E um ótimo exemplo, porque eu acho que nada mais do que alguém que fez e aprendeu e deu resultado, compartilhar, né? Surge mais efeito do que a gente aqui falando, cooperativa, vamos fazer, a inovação é isso, é cultural, né? Do que alguém que foi lá, fez algo que pode ser pequeno, às vezes é uma mudança pequena, é uma melhoria pequena num processo que já existe e transforma, né, o dia a dia da cooperativa como um todo. Então, ouvir ele falando isso é gratificante para a gente, né? Que vem falando de inovação há muito tempo e em algum momento começa a fazer efeito, né? É esse trabalho a longo prazo que o Celso Camilo tem falado.
Carla, vamos falar um pouquinho da Copos Party? Acontece no fim do ano, né? Novembro. Qual a ideia?
Vamos falar de Copos Party. A ideia do Copos Party é um evento, né, de inovação feito pelo cooperativismo a várias mãos, né? A gente tem vários parceiros fazendo esse evento junto com a gente, Mundo Coop, UX, cooperativas, enfim. É um evento de inovação, vai ser uma imersão para a gente falar de empreendedorismo, cooperativismo, com o mote principal voltado para a inovação. Então, a gente está com todas as expectativas possíveis para esse evento no final do ano. A gente está com a expectativa de mais ou menos 1.000 pessoas. Vai ser feito no Centro de Convenções da PUC. O professor Celso estará conosco. Está sabendo agora? Então, ele estava aqui com a gente no lançamento. A gente fez o lançamento dia 5 do mês passado. Foi um sucesso. Ele estava aqui com a gente. Então, a intenção é que nesse um dia e meio de evento, vão ser 2 dias, a gente tenha cooperativas do Brasil todo aqui conosco. E principalmente a nova geração, estudantes, por isso que vai ser feito na PUC, essa geração nova que está chegando, a intenção é que seja tudo junto e misturado de forma organizada, mas que a gente tenha todo o nosso cooperativismo ali presente, aprendendo também com essa nova geração que já está aí e vem praticamente com o tema inovação dentro, né? Enraigado já, a gente não precisa tanto falar de inovação com essa nova geração. E a gente, como cooperativismo, como qualquer outra empresa, tem que estar preparado, né, para a chegada dessa nova geração. Então, a intenção é, nesse um dia e meio, falar de cooperativismo, inovação e empreendedorismo.
Professor Celso, é interessante que uma das metas, né, digamos assim, desse ano, quando a gente fala do dia ceia do cooperativismo, a gente falou aqui no primeiro bloco, é exatamente trazer o jovem, né, para dentro do cooperativismo. É uma forma, e como é que esse jovem pode contribuir para esse processo?
Excelente, né? Assim, eu acho que a gente só consegue prever parte do futuro quando a gente olha para as novas gerações. Porque o futuro é a demanda deles, não é a nossa demanda, né? Então, se eu consigo entender o modelo mental deles, se eu consigo entender os desejos deles, se eu consigo entender as necessidades deles, eu consigo mais ou menos mapear o futuro, né? E aí eu estou falando de futuro de 20, 30 anos à frente. Então, uma certa vez, um colega da Google estava conversando comigo e ele falou, olha, a única forma que eu tenho de tentar prever o futuro é olhando para minha filha, né? Porque os desejos dela, a mudança dela, a forma de pensar dela que provavelmente vai montar a geração dela e do futuro.
Muitas vezes a gente não entende, né?
Não entende. E aí a dificuldade da briga das gerações, né? Porque uma geração está no modelo X e a outra está no modelo H, né? Então, essa é a dificuldade. Mas a gente precisa, essa é a vantagem de trazer os jovens para dentro do processo. Porque eles conseguem transmitir para nós qual é o desejo, a necessidade e o que eles esperam desse futuro, e ajuda, inclusive, a aumentar a responsabilidade deles de construir, né, de co-construir, co-colaborar nesse processo de construção. Então, assim, é fundamental trazer as novas gerações para assumir essa responsabilidade. E cá entre nós sabemos que é uma geração muito diferente, que tem outras influências, inclusive problemas de assumir lideranças, né, assumir responsabilidades. Então, se a gente não começa a educar desde início, né, desde muito cedo, essa necessidade de assumir liderança e assumir responsabilidades, nós vamos ter um problema enquanto nação daqui para frente.
É uma forma de levar a cultura cooperativista também, Carla, dentro desse processo, de, como disse o professor, de trazer os jovens, mas dentro do universo deles?
Com certeza. O Copos Party, ele vem falando de futuro também, e é uma forma da gente levar essa cultura cooperativista e a gente precisa de alguma forma, e a intenção é essa, de dar esse match que o Celso está falando. Como que a nossa cultura, que, né, a gente acredita nessa cultura cooperativista, pode combinar, né, com essa nova geração e essa nova cultura de inovação. Então, a conversa é praticamente sobre isso, porque existem essas questões também em relação à nova geração, de não querer assumir liderança, de não querer assumir responsabilidade, a gente sabe disso, que já é o contrário da nossa cultura cooperativista. Então, a intenção é que, no próprio Coops Party e outras ações e programas que a gente tem na casa, é convergir isso, né? Essas coisas precisam conversar para que a gente realmente não tenha esse problema a nível nação num futuro, né? Então, com certeza, o Coops Party é uma forma da gente levar a cultura cooperativista, principalmente para essa nova geração.
Celso, quando a gente fala do assunto, e aí a Carla disse, olha, é um evento nacional, vamos trazer cooperativas do Brasil todo aqui. Uhum. É importante para o Estado, inclusive, sair à frente, porque a gente tem um polo desenvolvedor de inteligência artificial, que é muito importante hoje, né? Que é destaque nacional, né?
Isso, o polo nosso é destaque nacional. Já vou aqui, não sei se os ouvintes sabem, a gente acabou de receber uma menção no relatório da Google for Startups, como uma instituição inspiradora para o processo de conexão universidade-empresa, né? Isso mostra que a gente está sendo relevante para dentro e fora do país em alguns momentos. Mas é isso mesmo, assim, a gente consegue entender que esse processo de trazer eventos ou mostrar o potencial que o Estado tem para dentro do Estado e para fora do Estado, favorece muito a própria economia do Estado, né? Favorece muito a economia da cidade também. E acaba mudando muito a cabeça e a mentalidade do próprio goiano, né? Eu costumo dizer isso muito para os meus alunos da UFG. A gente, infelizmente, ainda tem aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? E é impressionante que isso acontece também quando o brasileiro vai para fora do país. E aí, olha, já não é mais só o goiano, é o goiano, o paulista. Ele acha que ainda é inferior a outros países, a outras nações. Então, a gente tem que quebrar um pouco essa cultura, do, né, esse complexo de vira-lata. E parte desse processo é isso, é trazer grandes eventos para cá. E eu disse isso à Carla e ao Sistema OCB, o quanto que eu fiquei bem impressionado com o evento, né, o Coops Party. Pare não é o nome à toa, é festa mesmo, é uma festa criativa, uma festa de desenvolvimento. O quanto eu fiquei impressionado positivamente da dimensão do evento, né, da estrutura do evento, da organização do evento. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser exemplar o evento e isso vai trazer bons frutos para o Estado, para o sistema da cooperativa e principalmente para as pessoas. Acho que reconhecer o Estado como algo importante e relevante é sempre bom para que o goiano reconheça seu valor.
Carla, quando a gente fala de inovação, a gente tem que falar também de tecnologia, né? Hoje, as cooperativas, elas apontam alguma dificuldade quando o assunto é tecnologia, acesso à tecnologia ou não? Porque, querendo ou não, há uma maior facilidade hoje de acesso, né?
Aí a gente está falando, a gente tem vários ramos e várias cooperativas diferentes, né? Então, a gente vai ter cooperativas que não vai ter problema nenhum de tecnologia, a gente tem cooperativas gigantes aqui no nosso estado, que vivem, inclusive, essa tecnologia, essa inovação voltada muito para a tecnologia. E a gente vai ter cooperativas menores, que talvez o acesso, até pela sua própria localidade, estar no município, no interior, tenha essa dificuldade, né? O que a gente tem feito é tentado, né, levar essa cultura de inovação para todos esses públicos, né? Inclusive para essas cooperativas que já estão tecnologicamente, né, mais avançadas e para essas que ainda não. Só que, voltando lá no início, né, quando a gente leva essa cultura de inovação, a gente tenta não falar só da tecnologia, né? A gente tenta levar a inovação de outra forma também, inclusive para atender esse público dessas cooperativas que tem um pouco mais de dificuldade a esse acesso ainda, né? Mas ainda falando de interior, existe sim essa dificuldade.
Carla, muito obrigado por estar aqui conosco nessa meia hora, a gente falando desse tema também tão importante, não apenas para o cooperativismo, mas para toda a sociedade, que é a inovação. Obrigado, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, quero deixar aqui um convite oficial para todo mundo, para todos os ouvintes, para o Coops Party. É dia 18 e 19 de novembro, vai ser um dia e meio no Centro de Convenções da PUC. contamos com a presença de todo mundo do Estado de Goiás. É um evento aberto ao público, não é só para cooperativa, não é só para estudantes, é para todo mundo, qualquer pessoa que tenha essa vontade, essa mente inovadora, que pense fora da caixinha, o evento é para essas pessoas. Então, já tem ingresso à venda no site, é www.copspare.com.br. Estão todos convidados.
Muito obrigado, Carla. Então, a próxima, Carla Vignatelli, ela é coordenadora de inovação e projetos especiais do Sistema OCB Goiás. Agradecer também ao professor doutor Celso Camilo. Muito obrigado, doutor Celso. Até uma próxima oportunidade também.
Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. Fico à disposição e grande tarde e dia para os ouvintes da CBN.
Programa CBN Goiânia, edição especial Café com CBN. Apoio Sistema OCBGO, a Casa do Cooperativismo Goiano. Realização CBN Goiânia.